Olá, muito boa tarde. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social foi ouvida esta terça-feira na Comissão de Política Geral a propósito da proposta de decreto legislativo regional que estabelece as regras e procedimentos relativos aos processos de descongelamento e valorizações dos trabalhadores da carreira especial médica a adotar pelos serviços e organismos que integram o Serviço Regional de Saúde dos Açores. A governante começou por lembrar que esta proposta se encontra consensualizada e que esta situação gerará naturalmente retroativos, cujo pagamento será feito de forma faseada.
É naturalmente um diploma que foi consensualizado em sede de negocial para que depois pudesse ser submetido. Em relação ao diploma que nos traz aqui hoje, basicamente aquilo que nós pretendemos, aquilo que o Governo Regional pretende fazer é de forma justa e à semelhança de aquilo que foi feito para outras carreiras médicas, a contabilização de pontos desde 2009 até 2018, sendo que por cada ano de exercício de funções é atribuído 1,5 ponto ao trabalhador médico em questão. Nas reuniões que foram tidas com os sindicatos, ficou definido que, a nível do plano de pagamentos de retroativos, seria realizada uma ata de entendimento para acordo de pagamentos. Contudo, posso já avisar, ou posso dar já nota, que também foram definidos os montantes e os anos em que seriam pagos. Portanto, no primeiro ano serão pagos 25% do valor a cada médico, no segundo ano serão pagos 50% do valor que cada médico terá a receber e no último ano serão pagos os restantes 25%. Portanto, será feito um pagamento de forma faseada, à semelhança do que tem sido feito para outras carreiras.
Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. O Bloco de Esquerda Açores exigiu ontem ao Governo Regional a divulgação do relatório sobre os danos no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.
O relatório de progresso sobre os danos no hospital foi concluído a 31 de maio. Bem sei que a Senhora Secretária da Saúde referiu ainda ontem que iria ser divulgado e queria ser entregue ao Parlamento. O que é certo é que ainda não foi e não, para nós é incompreensível. Temos que saber exatamente que anos é que existe no hospital. Em segundo lugar, o tempo e os prazos. O Presidente do Governo referiu, anunciou, ao 18 de junho, que iriam reabrir uma ala nascente de internamento no hospital até final do mês. Isso ainda não aconteceu. Certamente que há motivos para que isso não tenha acontecido, mas eles têm que ser comunicados.
António Lima falava após uma reunião com o Sindicato Independente dos Médicos em Ponta Delgada. O líder do Bloco de Esquerda nos Açores também pediu explicações sobre o hospital modular que vai ser construído nos terrenos contíguos ao edifício do Hospital de Ponta Delgada.
Os números que têm sido, avançados, 100 camas de internamento, 2 blocos operatórios, é muito aquém do que é a capacidade que existia no H10. Por isso é preciso que o Governo explique e nos diga exatamente o que é que vai instalar nesse hospital modular e o que é que está, o que é que não permite, o que é que impede que abram os serviços que existem no hospital, o bloco operatório, por exemplo. Temos que conhecer o que é que está efetivamente danificado no hospital. E temos que conhecer quais são as soluções do Governo. Isso não está a acontecer. Por isso, a esse nível, o Governo não está a fazer o suficiente.
O incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, cujos prejuízos estão estimados em 24 milhões de euros, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e Continente. A 18 de junho, o Governo anunciou a intenção de ter um hospital modular a funcionar no mês de agosto.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional realçou ontem a importância da cooperação entre o Executivo e as autarquias, dando como exemplo a requalificação da Frente Mar da cidade da Horta, ontem inaugurada, num investimento de 3 milhões de euros.
Sinalizamos esta cooperação em cerca de 1 milhão de euros para colaborar com os custos financeiros da responsabilidade do município da Horta para a realização desta obra. Fazemos de mãos dadas, o que provavelmente separados Não seria possível?
José Manuel Bolieiro falava na inauguração desta requalificação que teve início em 2022, incluía a construção de uma praça central e de uma nova via rodoviária numa área de intervenção de 17.360 metros quadrados, bem como a plantação de uma centena de espécies arbóreas, a criação de 71 lugares de estacionamento e a construção de uma ciclovia. Por seu turno, o presidente do município feialense, Carlos Ferreira, lembrou que o executivo de coligação tinha assumido o compromisso de requalificar também o edifício da Marina da Horta, que faria a ligação entre a nova praça agora inaugurada e o porto de recreio náutico do Faial, um dos mais movimentados da Europa, com mais de 1 milhão de escalas anual, mas ficou por construir, porque o concurso público lançado pela empresa pública Portos dos Açores para a sua construção ficou deserto. A Secretaria Regional do Mar e das Pescas informou esta terça-feira que estão abertas as candidaturas para apoio a investimentos na área das pescas com um montante de cofinanciamento global de 11,6 milhões de euros. Segundo uma nota do Executivo Açoriano, estão abertas as candidaturas ao regime de apoio aos investimentos a bordo no domínio da eficiência energética, segurança e seletividade, investimentos em inovação produtiva e organizacional das empresas de pesca e ações coletivas, com um montante de cofinanciamento de 2 milhões de euros. Estão também a decorrer candidaturas ao regime de apoio às micro, pequenas e médias empresas da transformação de produtos da pesca e da aquicultura no domínio dos investimentos produtivos, com um montante de cofinanciamento de 9,6 milhões de euros no âmbito do programa Mar 2030 do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. Podem candidatar-se os proprietários ou armadores de navios de pesca devidamente registados, associações, cooperativas e organizações de produtores do setor, entidades públicas da Administração Regional Autónoma, outras organizações coletivas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que prossigam intervenções em áreas relevantes para o setor e ainda as autarquias locais que atuem com o apoio ativo dos profissionais da pesca ou das suas associações, atentas às especificações definidas no respectivo aviso.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Chega Açores alertou para as falhas constantes no transporte marítimo de mercadorias que têm vindo a causar transtornos aos empresários e constrangimentos à economia regional.
Preços de taxas que não são iguais na região, a OPER terceira que tem horários que não são os mais indicados, falta de colaboração entre a Junta Autónoma, entre os Portos de Açores e a OPER terceira. Também há diferenças entre a OPER terceira e a OPER Ponta Delgada, que não faz muito sentido numa região tão pequena. Não as transportadoras privadas, porque elas são privadas, e não podemos ingerir, mas mais a nível do funcionamento no porto da praia. Temos recebido muitos apelos dos empresários em relação aos transportes marítimos. Nós estamos com problemas de receber mercadorias. No caso da fruta, está a chegar cara, estragada. E sabemos que a Câmara de Comércio tem feito trabalho a esse nível. Já tem muita informação, já tem muitos contatos. Daí temos pedido à Câmara de Comércio esta reunião para nos pôr a par de tudo das lutas que já fez para conseguir algo.
Declarações de Hélia Cardoso, que esteve acompanhada por Francisco Lima, ambos deputados no Parlamento Regional, após reunirem com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, que também tem denunciado esta situação para perceber melhor os problemas relacionados com a operação logística de contentores e de granel no Porto da Praia da Vitória, para o qual foi estabelecida a taxa mais elevada da região. O Bloco de Esquerda acusou o PSD de não cumprir com o que defendia quando estava na oposição ao ter nomeado para presidente da SATA alguém da sua confiança política e sem a experiência na gestão de companhias aéreas. António Lima ressalvou que o partido, por regra, não costuma comentar nomeações de presidentes de conselhos de administração, mas destacou a mudança de posição do PSD Açores, que, quando estava na oposição, defendia que a SATA deveria ser liderada por pessoas com experiência na gestão de companhias aéreas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem ficou em prisão preventiva por ser suspeito de 9 furtos que causaram prejuízos avultados em estabelecimentos comerciais no espaço de 1 mês e meio na cidade de Ponta Delgada. Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, o homem apropriou-se de quantias monetárias retiradas das caixas registadoras, bebidas alcoólicas e outros objetos de valor. No comunicado, a polícia indica que na investigação foram recolhidas provas que mostram que o agora detido foi o único responsável pelos assaltos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Este verão, o Observatório Astronómico de Santana, Açores, promove várias iniciativas aos mais novos. No Centro de Ciência, em Rabo de Peixe, no Conselho de Ribeira Grande, 5 oficinas sobre astronomia e ciências espaciais foram desenvolvidas com diversas atividades práticas para alavancar de forma divertida o conhecimento a crianças e jovens entre os 6 e os 12 anos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Flávio Almeida, coordenador do OASA, a primeira oficina arranca já no próximo dia 10 de julho com o tema Satélites à Peça. A 24 de julho inicia outra sob o mote Explorando o Sistema Solar, mas ainda há mais.
A 31 de julho teremos uma gincana espacial. 7 de agosto iremos falar sobre foguetões e termina a 21 de agosto com o treino de astronauta. Mas passo a dizer também que durante o verão temos mais atividades, não são só estas. Nós temos as noites de observação, que irão decorrer aqui nas instalações do próprio centro. Destacam-se também as rotas do Sol e os banhos de lua. Nós costumamos a publicar sempre estas atividades, portanto, é estar atentos, é contactar o centro, se tem alguma dúvida sobre essas atividades, ver a nossa newsletter, consultá-la, bem como o Facebook do centro, o Instagram.
Na oficina dedicada ao treino do astronauta, esta é, segundo o responsável, o sonho de muitos jovens. As dificuldades que estes profissionais encontram no espaço, bem como dar a conhecer aos mais pequenos como os obstáculos podem ser superados, são alguns dos focos desta iniciativa interessante e dinâmica. No final, cada participante leva consigo uma recordação para casa.
A ideia é que eles possam construir algo, fazer pequenos modelos funcionais, ao mesmo tempo aliar essa prática ao quão divertido pode ser aprender astronomia e, sempre que possível, obviamente, levar algo consigo para casa, nomeadamente algo que possam ter sido mesmo eles a recriar e a construir aqui durante o tempo da oficina.
Todas as oficinas têm a duração de 3 horas, entre as 10 da manhã e 1 da tarde, e pressupõem uma inscrição prévia. Cada dia de oficina terá o preço de 3 euros por participante, mas há o desconto de 1 euro para cada irmão. Todas as crianças deverão trazer um lanche e um chapéu para proteger do sol.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.